Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Deus e Elas. Hoje eu, Cat Lopes e...
Lana Barbosa.
Que bom ter a sua companhia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não sei mais se está na moda. Maternidade. E antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero trazer uma frase da escritora Tatiana Schulze. E ela diz assim... Somos bombardeadas por pensamentos, conceitos e ideias que diferem o tempo todo da verdade expressa na palavra de Deus. Temos a opção de permitir que mentiras criem raízes em nossa alma ou impedir que se firmem em nós. E é isso. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A Lana e eu estávamos conversando antes da gente iniciar a gravação. E existe muito conteúdo na internet, existe muita coisa sobre maternidade nos dias de hoje. Existem muitas coisas que, culturalmente, nós, como cristãos, já colocamos dentro da nossa vida. E a gente pedia para Deus, né? Inspira-nos, para levar a tua verdade, para esclarecer coisas que são mentiras do mundo, que não cabem para a nossa vida como cristãs. E o nosso bate-papo hoje ele vai gerar mais ou menos em torno disso. A gente vai tentar aqui nos nossos 20 minutinhos passear entre aquelas que desejam engravidar até aquelas que já são mamães já de longa data, né? Que os seus bebês já deram neto já. Mas continuam bebês porque serão eternamente bebês. Lana, acho que tá nessa, não vou dizer nessa fase, mas ela ainda não é mãe.
Não, tem sonhos aí, né? Falta aqui um tempinho.
E eu, aquelas que nos acompanham sabem, né? Tem Vitor, de 8 anos, meu filhão, meu milagre do Senhor. E então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que a Bíblia diz sobre a maternidade? A Bíblia traz diversas referências de mães ao longo de toda a Bíblia. E a gente percebe, né? É nítido que a maternidade ela é uma bênção. Ela nunca é colocada como um fardo. A gente percebe ainda quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós já conversamos isso em outros episódios, né? Quando nós trouxemos referências de mães, que culturalmente a mulher que não gerava filhos, ela era até discriminada pela sociedade, né?
Praticamente não era uma mulher, né?
E ao longo dos anos tudo isso foi mudando. Nós já passeamos aqui sobre diversos assuntos, sobre diversos pontos onde a mulher está inserida. E eu acho que a maternidade ela nunca fica aquém disso, ela sempre caminha junto, porque eu não vou dizer que é um dos, eu entendo que é o principal papel da mulher, a maternidade. Aí você tá me ouvindo, mas eu não quero ser mãe. Como assim principal papel?
Que educada.
Isso, que antiquada! Ah, querida! Pois é. Para muitas pessoas ao redor do mundo, essa visão não é mais tão aceita dessa forma. É de fato antiquada. Muitas mulheres elas consideram aí que de fato os filhos são um obstáculo no desenvolvimento, são um obstáculo na vida profissional, são um obstáculo para que elas vivam as suas vidas, né? A vida é minha e eu decido. De um outro ponto, nós temos aquelas que simplesmente não querem ter essa responsabilidade de colocar um filho no mundo. Não, é muita coisa para mim. Eu não tenho emocional, não tenho capacidade para isso. Isso não é para mim. Outros já dizem assim: não, a Terra já tem gente demais, não preciso de mais gente. Para que que eu vou colocar um filho no mundo onde é tudo tão sofrido? Ele só vai sofrer mais. Esse mundo, essa geração, eu não vou colocar um filho no mundo para isso. E isso é perceptível porque ao redor do mundo a taxa de natalidade ela vem caindo, né? Recentemente saiu uma pesquisa que no Brasil hoje nós já somos 40% de idosos. Se antes a gente tinha essa média de 3 filhos por família, já caiu para um ponto alguma coisa. Um ponto, né?
Um ponto.
Um! Vou arredondar. E isso tem sido natural para o mundo. Aqui que a gente chega naquela linha tênue, né? De culturalmente o que o mundo está fazendo e aquilo que é bíblico para nós mulheres. E se vocês nos acompanham, né, em todos os podcasts, todos os episódios, nós já falamos muito aqui sobre propósito, sobre o que Deus quer para a minha vida, qual que é a proposta inicial de Deus para nós, qual que é o sonho de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. E em tudo isso nós estamos sempre declarando que é a vontade de Deus. E não a minha vontade, porque é o senhorio dele na minha vida. Sendo o senhor na minha vida, então até o controle de natalidade não nos pertence. Até o controle de formação da minha família não nos pertence. É do senhor. E ontem eu conversei bastante com outras mães para ver, sentir um pouco, né? Como que é essa... essa cultura brasileira, vamos colocar aqui, nessa do nosso país, porque, por exemplo, se nós já vamos para os Estados Unidos, culturalmente lá, não, todo mundo tem um monte de filho, né? Tem 4 filhos quando vem o 5º, né? Então, vamos falar aqui, nós, Brasil. O quanto essa cultura, ela está enraizada? O que, que mais se fala? O que, que a gente busca? E se a gente for puxar aí uma geração... anterior aos nossos filhos, a quando você for ter filho, ou, por exemplo, eu e você, nós já fomos criadas de uma outra forma. Vai se formar primeiro, eu quero que a minha filha encontre um homem XYZ, sim, e daí depois desestabilizada. Então, a gente tem uma cultura muito forte que direciona para isso. Né? Então, assim, eu conquisto e depois eu começo a abre aspas, ter as coisas, né? Ou a fazer outras coisas. Justamente porque a gente olha para assim, para a situação, né? E qual que é a situação? A situação não é favorável. Mas ela não é favorável só hoje ou ela nunca foi favorável?
Verdade. E desde novinha, assim, meus pais me criaram para exatamente isso que você falou. Vai, estuda, tenha a sua profissão, não dependa de ninguém, né? Porque, tipo assim, não no sentido... seja uma pessoa, uma mulher, nariz empinado, assim, né?
Uhum.
Mas meus pais sofreram muito, desde novinhos, assim, né? Então, os dois não fizeram faculdade e tal. Então, eles queriam que eu não passasse pelo que eles passaram. Então, tanto que, assim, eu só casei quando me formei. Eu casei 6 meses depois de me formar, e só não casei um mês depois, que não deu tempo de organizar o TCC e casamento ao mesmo tempo.
Eu também pensava assim, mas eu casei alguns anos depois.
Meu pai não deixou, não. Mas mesmo assim, desde novinha, eu sempre... tive assim na cabeça que, para mim, a minha realização como pessoa e como mulher, assim, estaria na minha família.
Uhum.
Independente de qual profissão eu tivesse, assim, eu sempre tive o sonho de encontrar alguém que eu amasse, casar e ter nossos filhos e viver aquela coisinha, assim, tipo, nos imaginando, assim, idosinhos com os netinhos rodando em volta, sabe? Aquela visão bem clássica. Bem clichê, no caso. Uhum. E de um tempo pra cá, lógico, né, eu sempre quis ser mãe, enfim, então sempre pensei sobre isso, mesmo quando eu era novinha. Daí agora, né, depois que eu casei, a gente pensa mais sobre o assunto, enfim. E de um tempo pra cá, eu tenho me encontrado muito mais na minha profissão do que eu achei que eu iria me encontrar uns anos atrás, assim. E daí eu já me peguei pensando algumas vezes, meu Deus, o que eu vou fazer quando eu engravidar? Tipo, eu vou parar de trabalhar? Eu vou ficar só na licença maternidade? Ou eu vou trabalhar e vou deixar a criança na creche. Uhum. Já começou a me dar uma culpa antes de eu ter o filho, de pensar em deixar o filho na creche. Eu falei, gente, calma, isso não tá normal. Então, daí aquela questão de, né, voltar, respirar, tentar ali controlar aquela ansiedadezinha. E entender que realmente Deus tá no controle das coisas. Ah, tá, mas isso é resposta pra tudo? Sim, na verdade é.
É bem isso. O que, que o cotidiano nos tira? O que, que o dia a dia nos rouba? Vivermos na dependência de Deus. Vivemos, de fato, colocando Deus à frente de todas as coisas. Nós colocamos a fé de lado, enquanto nós precisamos viver pela fé. E o viver pela fé não é viver de forma irresponsável, mas é a fé estar à frente de qualquer passo que nós vamos dar. Porque isso é base bíblica. Se nós olharmos para os exemplos das mães na Bíblia, a gente vai encontrar diversas. E você percebe que não existia nenhum método anticoncepcional, mas existia controle. Ninguém ficava gerando até a menopausa.
Elas tinham aí uns 15 filhos, mas
Ou não. Tinha as que não tinham, teve as que tiveram
sim.
um, teve as que tiveram dois. Né? E por aí vai. Só que, nossa, Cat, isso que você está falando é loucura para os dias de hoje, né? Como assim? Loucura. Será? Ou é porque nós não, de fato, não colocamos a nossa vida diante de Deus para que Ele tenha o controle de todas as coisas? Sabe aquele jargão que a gente escuta na igreja, todo culto? Você precisa entregar tudo para Deus. Sabe aquelas áreas da sua vida que Deus ainda não controla? E a gente fala: ah, não, não tem nada, não tem nada. Eu controlo, Deus
A frase
controla.
clássica.
Deus controla tudo. A gente já pensa naqueles pecados mais obscuros, né? Ah, não, eu não tô adulterando. Não, eu não tô envolvido com pornografia.
Não matei
Eu não
ninguém, tá
matei
tudo
ninguém, tá
certo.
tudo certo. Não, Deus tá no controle de tudo. Até pegar naquilo que você tem o controle. E quando a gente vem para as coisas do cotidiano, do dia a dia, a gente percebe como nós queremos ter o controle. E esse controle, ele vem intrínseco. Porque ele está na sociedade. A sociedade, ela gira dessa forma. Um exemplo são os muçulmanos. Eles são muito religiosos, se é que eu posso usar essa palavra. Mas o que eu percebo é que isso traz neles muita unidade. Você sabe que todos os muçulmanos, nos determinados horários que eles precisam se virar para Meca, ajoelhar e orar, em qualquer lugar do mundo que eles estejam, no avião, no parque, não importa onde eles vão estar, na reunião. Seja lá com quem, eles vão pedir licença, vão parar e vão fazer o que precisa ser feito. E uma das coisas que eles seguem é multiplicar, ter filhos. E você percebe um avanço da religião, não por evangelismo, mas por multiplicação. Se é uma estratégia, não sei, porque eu não estudo, não é o caso aqui. Apenas um exemplo, né, de como assim eles não permitem, eles são fechados naquilo. O mundo tá acontecendo, tá girando, tá. Nossa! Tipo, globalizou. E eles permanecem. E nós não vemos esse movimento no cristianismo. Não tô falando que é geral, né? Mas agora vamos olhar para nós, indivíduos. Eu vejo esse movimento na minha vida ou eu vou me moldando? Não, eu estou me moldando. Ah, agora culturalmente nós fazemos isso. Isso aqui já é antiquado. Então, agora deixa eu começar a praticar isso. Então, essa questão do controle de Deus na minha vida, inclusive na maternidade, está ficando no meu controle e não no de Deus. Enfim, isso aqui é assunto para mais de meia hora de
Sim.
podcast. Próximo.
Não,
Mas.
ai, por favor.
Não, pode falar.
Mas pensando também nesse contexto, trazendo medo, né? Porque, como a gente fala, tem toda essa questão social, a mudança de cultura, então que o filho vai atrasar, que o filho vai limitar, enfim. E até a questão que você comentou ali no começo, né? De, ah, o mundo já tá tão ruim, já tem tanto sofrimento e tal. E eu lembro que uma época foi um pouquinho antes de eu casar, assim, eu tava pensando sobre isso, eu falava, gente, mas. Meu Deus, deve ser muito desafiador. Imagina botar uma criança nesse mundo com tudo isso que está acontecendo, e só Deus sabe como é que vai ser depois, no futuro, se vai ter perseguição, enfim, não sei. E daí eu tava pensando sobre isso algumas vezes, assim, estava sendo um pensamento frequente. E aí a gente estava na cela, uma cela convidada até que a gente foi, enfim, não era nenhuma pessoa que a gente conhecia, assim, aí o líder falou: não tenho medo de ter filhos. Não sei o que está passando na cabeça de vocês, não sei, né, se vocês estão passando, conversando sobre isso já antes do casamento. Mas não tenho medo. Deus tem um propósito específico para vocês em relação a essa área e não tenho medo. Isso me marcou assim até hoje. Eu até falo disso assim, me arrepia, sabe? Porque eu sempre sonhei em ser mãe, né? Como eu falei, e eu lembro que eu falava que eu queria ter quatro filhos. Aí de um tempo para cá eu falava, não, acho que três tá bom. Aí aqui no último ano, assim, acho que
Tem um.
dois, só para não ter um, porque eu sou filha única e não quero que meu filho não tenha irmãos. Mas como isso reflete assim nos nossos medos, né? E mais uma vez voltando para o centro, tanto a questão do controle quanto a questão do medo, esses dois pontos só vão ser cuidados no nosso coração realmente quando a gente entregar isso para Deus, né? E deixar Deus não somente controlar no sentido Deus é controlador e tem que fazer do jeito dele, mas porque ele sabe o que é melhor para nós.
Isso, é a vontade boa e perfeita e agradável.
Exatamente.
E nós temos que confiar nisso.
Ele não vai fazer, não vai me fazer sofrer e passar por algo que eu não precisava passar, sendo que ele, se ele não tivesse propósito para aquilo, né? Então, ele não vai me fazer passar por nenhuma situação da qual eu não estou preparada pela força dele, da qual eu não estou fortificada pelo Espírito Santo dele. Então, realmente, essa confiança faz toda a diferença. E quando a gente consegue, de fato, entregar tudo isso para Deus, a paz dele vai reinar no nosso coração. E acho que isso também é outro sinal de que tá tudo bem, ele tá cuidando.
Se nós pararmos para pensar, por que que Deus tirou o povo do Egito? Ele queria formar uma nação, um povo para chamar dele e para mostrar para o mundo. Aqui existe um povo que tem um Deus e que eu cuido. E só que o povo sai do Egito e o Egito não sai deles, né? E você percebe como isso é cíclico? Né? Claro, a gente tem toda a influência do pecado, toda a influência de mundo espiritual, e nós não podemos negligenciar isso, porque isso exige mais uma coisa que o cotidiano, o dia a dia tem nos roubado, a visão do reino de Deus, a visão daquilo que é espiritual, e as nossas atitudes influenciam tudo isso. Então, ou de fato eu vivo como uma cristã, no sentido de que eu tenho Deus na minha vida e existe sim verdades e princípios estabelecidos, não é isso, Deus controlador. Mas se eu professo a Cristo, eu estou debaixo de valores e princípios estabelecidos por ele.
Exatamente.
E eu preciso viver isso, senão eu estou no morno. E o morno, o que Deus diz? Vocês sabem. Mas sobre o que você falou, gente, deixa eu já falar aqui, né? Existe um livro chamado Maternidade, Presente ou Fardo, de publicações Pão Diário, escrito pela Tatiane Schulze, e a Lana e eu estamos usando ele hoje como base para muito do que nós estamos conversando. E ela fala já no primeiro capítulo, em uma das primeiras lições, e ela traz o exemplo de Marta e Maria, naquele encontro delas com Jesus. E eu acho muito interessante que... Eu vou ler só um trechinho bem rapidinho, porque eu acho que fecha muito bem sobre isso que nós estamos conversando. E fala assim: a preocupação nos distrai e nos rouba o momento presente. Antecipa momentos futuros que podem nem vir a acontecer. A própria palavra que descreve essa sensação fala por si: pré-ocupação. Ela nos ocupa antecipadamente. A preocupação nos cega a ponto de não enxergarmos e não entendermos as dinâmicas do momento que vivemos. Marta amava Jesus e ele estava em sua casa. No entanto, ela privou-se de usufruir desse momento tão singular porque se deixou prender por tantas coisas. É esse tantas coisas dentro da maternidade que às vezes nos prende, a gente fica só olhando para o futuro, 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 o que que vai acontecer, gera um monte de situações e a gente não vive o presente, aquilo que Deus quer para nós.
E acho que cabe muito bem no que a gente está falando, assim, que também é um versículo que a Tatiana citou no livro, que é Romanos 12, 2. E não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
É isso.
É isso.
Gente, já foi, acabou nossos minutinhos aqui. Agora está sendo bem assim rapidinho, mas eu espero que a gente tenha conseguido colocar no seu coração esse pensar. Que nós possamos buscar em Deus essa vontade dele para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso futuro, porque isso pertence a ele, a eternidade pertence a ele e nós precisamos crer, voltar a ter essa chama acesa no nosso coração, que nós pertencemos a Deus e ele tem um propósito para todas as coisas, que nós possamos aí gerar filhos e lançarmos flechas ardentes neste mundo. Deus abençoe.
Não esqueça das nossas redes sociais, Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil e nosso site, pãodiario.org. Até mais!
Até!